E hoje a gente vai falar sobre esta reconstrução de Gaza após esse recente acordo de paz. Depois de anos de conflitos, a região enfrenta o grande desafio de se reerguer, reconstruir não apenas casas e escolas, mas também a esperança desta comunidade. E para nos ajudar a entender esse processo de forma ampla, a gente recebe agora o professor Rodrigo Udo. Ele é especialista em história, educação, também filosofia, autor do livro Frágeis como Sansão. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Olá, bom dia. Muito bom encontrar vocês aí, né? Ainda que pelo rádio, né? Acho que tá a Luciana aí também, né?
Isso, Luciana então, e Jackson.
Isso aí.
Isso, muito bom estar com vocês aí. Espero que a gente possa aprender e discutir esse assunto que é tão importante.
É verdade, professor. A reconstrução de Gaza envolve muito mais do que apenas obras físicas, não é? Quais são, na sua visão, os principais desafios humanitários e sociais também nesse momento?
Muito bem. Antes de a gente falar qualquer coisa, eu só queria deixar registrado o seguinte. Isso é um tema difícil, é um tema polêmico. Muitas pessoas acabam tomando posição passional, né, nesse tema. E a gente não vai resolver todos os problemas aqui, né? Não vou explicar tudo. Uhum. A gente precisa entender que o que a gente vai falar aqui agora é pontualmente sobre o conflito recente, né? Houve uma destruição muito grande da faixa de Gaza. Existiam túneis subterrâneos, inclusive debaixo de prédios, de hospitais, inclusive da própria ONU. Isso é um assunto muito delicado. E a gente percebe que, nesse momento, as pessoas ali estão passando por necessidades básicas, como falta de água, luz, alimento, acesso a um hospital, porque os hospitais foram, em grande parte, destruídos. Então, mais do que nunca, há uma necessidade de socorro de infraestrutura. Durante o conflito, pelo menos os dados oficiais, né, Israel teria mandado aproximadamente 480 mil toneladas de recursos para a região, mas infelizmente isso acabou não chegando até toda a população, né? Muitas vezes o próprio Hamas acabou impedindo esses produtos de chegar até a população civil. Então existe uma necessidade muito grande de produtos básicos, né?
Uhum. Professor, acho importante mencionar, lembrar aqui que esta guerra é de Israel com o Hamas, não é? Não é com a população acabou sofrendo, sim, as consequências, muita gente ali inocente morreu, perdeu a vida, mas o problema ali são os governantes da região, né? Que é o grupo terrorista Hamas, certo?
Sim, a gente precisa separar bem essas coisas. O Hamas é um grupo que se formou um pouco depois da formação, né, ali no contexto da formação da LP, né, ali atrás junto com o Fatah. A princípio eles posavam como partidos políticos, só que não representa, né, o povo da Palestina. Inclusive a gente tem uma extensa documentação, já muitos livros escritos sobre isso, para poder designar esses grupos como, na verdade, testas de ferro de inclusive outros países que desejam ter o controle ali da região, inclusive até eliminar Israel. Então, o que acontece? Dos dois lados, tanto do lado dos palestinos quanto do lado dos israelenses, a gente tem uma desconfiança mútua, né, entre eles. Então, é importante essa observação, sempre separar o que é o povo palestino daqueles que pretendem ter o controle da região. Como eu disse, né, é uma questão densa, difícil, né?
Uhum.
E um dos elementos que é importantíssimo, né, a gente passar é a questão da educação. A gente precisa, seria um tema até bem mais extenso, mas a formação... Como as crianças são forjadas na faixa de Gaza? Elas são forjadas a odiar o próximo. Então, existem campanhas feitas no sentido de tentar deseducar essa educação que essas crianças receberam. Então, é uma queda de braço muito difícil, porque tudo lá acaba sendo muito passional, né? Eles são muito apaixonados por defender sua própria terra, né?
Uhum.
Então, isso torna um pouco mais difícil o diálogo.
Uhum. Jackson França, voltando à reconstrução.
Isso. Professor, bem-vindo, bom dia.
Com base na sua experiência em história e pedagogia, qual é o papel da preservação da memória e da cultura local em um processo de reconstrução?
Olha, esse é um outro tema interessante. São, na verdade, temas vitais. A gente precisa entender bem isso, sobre a questão da cultura. A educação está diretamente atrelada a isso. É importante a gente sempre lembrar que num determinado momento a cultura local ela começa a ser prejudicada pela visão majoritária política e radical religiosa da região. Então as pessoas começam a não poder mais expressar determinados aspectos do seu cotidiano justamente por isso. Sem sombra de dúvida, para que haja liberdade, eu até... Pelo que a gente tem lido recentemente, Israel não é hostil a sair da faixa de Gaza. Israel é hostil a acreditar em quem vai ficar controlando a região, entendeu? Então, a questão de permitir que ali na faixa de Gaza, lembrando que a faixa de Gaza é um trechinho de terra que fica separado da Palestina e que neste momento a Cisjordânia ali deve ser a região que vai controlar a faixa de Gaza. Não existe projeto para que o Hamas controle essa região. Então, a princípio, por tudo aquilo que está sendo colocado no papel, existe uma possibilidade significativa de que a região seja reconstruída dentro de uma perspectiva mais pacífica, ou menos hostil, digamos assim. Mas, enfim, né, isso é o que está no papel. A gente já percebe que já na primeira semana após acordos, a gente já teve problemas, né? Tanto na faixa de Gaza ali com colaboracionistas de Israel sendo espancados, violência ali dentro da faixa de Gaza entre eles mesmos, e a necessidade de Israel coagir, inclusive também usando elemento força um pouco a região. Então, é preciso ter muito pé no chão, né? A gente assistir com muito cuidado esses movimentos, porque existe uma desconfiança entre eles. Sem sombra de dúvida, que trabalhar isso pedagogicamente, né, ensinar, não é uma solução fácil nem rápida, mas talvez seja aquela que seja significativamente a mais duradoura.
Luciana.
Bom dia, professor. Professor Rodrigo, muitas famílias em Gaza, elas passaram por traumas profundos, né? Como que a gente pode compreender e apoiar a reconstrução do aspecto emocional e também espiritual dessa comunidade?
Muito boa pergunta. Na realidade, a gente tem ali na antropologia, a gente usa dois termos muito, com bastante frequência, que são a empatia e a alteridade, que significa basicamente se colocar no lugar do outro. É uma situação muito difícil. A gente não pode acreditar que só o envio de ajuda material resolva o problema. Essas pessoas, elas carregam traumas, e são traumas que eles existem tanto em função do que acontecia antes da guerra, quanto dentro do contexto de guerra. E esses traumas, eles, para nós aqui, né, eles não interessam quem os provocou, eles precisam ser tratados. Então a gente tem agências humanitárias importantes fazendo trabalhos de longo prazo. A Cruz Vermelha Internacional, por exemplo, foi inclusive a entidade que recebeu os os presos, né? Os sequestrados que tinham sido levados pelo Hamas para Israel, foi uma entidade dessas. Então a gente precisa fazer um trabalho de manutenção, não só do aspecto material, mas também do aspecto psicológico, do aspecto médico, clínico, né? Então vai haver durante muito tempo uma necessidade muito grande de permanência dessas entidades nesse lugar.
Muito bem, professor. A gente entendeu um pouquinho aqui sobre a reconstrução, o apoio necessário, também um contexto histórico, não é, professor, ali da região, o que acontece. É uma disputa muito antiga. Professor de história sabe, a gente aprende, eu já estudei também um pouco de história, que esses são os filhos de personagens bíblicos, não é? Que acabam lutando pela terra ali há muitos anos. Filhos de Abraão, é isso, professor?
Exatamente, né? Você vê que uma besteirinha feita lá atrás acaba ressoando no efeito borboleta de longas proporções, né?
Isso a gente aprende em universidades que não tem nada a ver com cristã, sabe? Você aprende em universidades públicas mesmo, que essa briga é de filhos de Abraão, de Isaac e Isaac, me ajudem aqui, gente, o nome do
Ismael.
Outro. Ismael. Pronto, os dois filhos que Abraão teve, né, se separaram ali, geraram esses povos que brigam até hoje por aquela região. É, alguns anos, o pessoal de Gaza teve, se você estudar história, você vai ver que eles tiveram também a oportunidade, os palestinos, de terem a sua própria terra, mas não aceitaram, não é, professor? Eles queriam o território todo, e eles pregam isso para os seus filhos até hoje, que aquele território todo, inclusive Israel, é deles, pertence a eles, e por isso que eles acabaram ficando sem terra, né? Ficaram só com essa faixa, não tem um país deles, existe até uma tentativa de ter um Estado palestino, mas existe essa briga até hoje, professor. Certo, professor? Estou correta?
Foi feito ali em 1947, foram estabelecidos os dois estados, o palestino e o de Israel. Porém, os palestinos não aceitaram. Tem toda uma discussão em torno disso. Eles não aceitaram porque eles achavam que era um território muito pequeno. Só que se você olhar no mapa, o território de Israel é o único estado judaico do mundo. Ele é muito pequeno comparado com o universo árabe e islâmico mesmo, inclusive depois assírio, né? Se a gente for esticar ali até o Irã, da região. Então, os palestinos queriam um Estado para eles, Israel não se opôs. Na verdade, essa foi uma decisão tomada pelo Conselho da ONU, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Havia uma preocupação de que não se reproduzisse o massacre que foi ali com a questão do Holocausto. Então, havia uma simpatia pela questão judaica no pós-Segunda Guerra Mundial. Foi criado esse Estado de Israel justamente prevendo que os judeus pudessem migrar para a região. Aí a gente teria que voltar até o século XIX, quando a gente tem a questão sionista com Theodor Herzl, que é o pai do sionismo, onde eles pretendem ter um Estado que seja puramente ou montado por judeus, né, para judeus, né, não unicamente. Quem vai para Israel sabe muito bem que é um Estado multicultural, multifacetado. Mas a ideia era essa, justamente para que eles fugissem das regiões em que eles eram perseguidos. Então, quando isso acabou acontecendo, houve uma revolta por parte de países árabes que começaram a expulsar judeus das suas terras. Quando esses judeus chegaram à região da Palestina, eles expulsaram os palestinos das suas terras. Então, é muito difícil prever uma origem do problema. A gente teria sempre que voltar, que voltar, que voltar. E você foi bem até a origem do problema.
Um resumo rápido.
Infelizmente, a gente tem um cenário bastante passional, né? As pessoas têm dialogado pouco e brigado muito.
É verdade.
E é um cenário muito triste, infelizmente. Muita gente acaba sofrendo e pagando com a própria vida.
É verdade. Professor, nosso tempo já acabou. Para quem quer entender um pouco mais dessa história, precisa realmente estudar, pesquisar e ver a raiz ali do problema para você entender o porquê desta briga antiga, da época ali dos tempos bíblicos mesmo, tá? Professor Rodrigo Udo, muito obrigada por sua participação hoje.
Foi uma alegria estar com vocês. Um abraço, bom trabalho para vocês aí, Jackson, Luciana, Patrícia. Deus abençoe o trabalho de vocês e vamos em frente.
Amém. Bom dia, professor.